E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até as 9 da manhã com as principais notícias do dia. E os temas que trazemos, né, na abordagem dos especialistas da universidade. E em mais uma importante oportunidade, a gente vai falar sobre a indústria do Brasil, o setor industrial no Brasil. Vai acontecer um webinar sobre esta questão, o setor industrial no Brasil, promovido pela Fundação Vanzolini. E a gente vai aqui colocar algumas questões, talvez levantar mais questões do que responder totalmente e instigar um pouco a discussão em relação a esses temas. Eu converso com o professor Dr. Roberto Marx, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, Poli. Ele é diretor de operações da Fundação Vanzolini e organizador do evento. Bom dia, professor, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. É um prazer.
Professor, disse que vamos colocar mais questões do que, obviamente, responder, porque é um desafio falar sobre a indústria no Brasil e, especialmente, sobre o futuro da indústria. Então, explica um pouco para a gente a motivação de discutir esse tema.
Bom, eu acho que uma primeira motivação é que a engenharia de produção, né, que é a área onde eu milito, onde eu dou aulas e pesquiso, e onde também atua bastante a Fundação Vanzolini, é uma área que nasceu da própria indústria, né? A indústria, ela tem um papel relevante na história do Brasil e de todos os outros países, né? Tem uma história muito relevante na história do mundo, da humanidade. E a gente está passando por um momento muito relevante, muito importante, onde várias questões aparecem em relação ao futuro da indústria, não só no Brasil, como também no resto do mundo. Então, é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. Os países estão procurando se reorganizar ou investir de formas direcionadas na indústria, porque a indústria é um setor extremamente relevante, historicamente falando, para qualquer país, né? Especialmente países como o Brasil, que tem uma estrutura industrial bastante importante, bastante relevante, historicamente bastante consolidada.
Professor, a gente sabe que a indústria já passou por várias fases, enfrenta um grande desafio. Essa crise do setor industrial, ela é ou já foi sentida de forma significativa em outros países? A gente pode tomar nos Estados Unidos como referência, ou países da Europa Ocidental, por exemplo?
Com certeza, Roxane. Acho que todos os ouvintes sabem, né, que, vamos dizer, a indústria, de uma certa forma, uma boa parte da indústria, da produção industrial, migrou, vamos dizer assim, dos países ocidentais para os asiáticos, né? Não é necessário dizer e repetir que a China hoje é uma potência, principalmente na indústria. Mas vários outros países dessa região do mundo concentraram e absorveram plantas industriais que anteriormente estavam na Europa, Estados Unidos e mesmo no Brasil. Então, países de primeiro mundo, né, os países mais desenvolvidos, como os países da Europa Ocidental, o Japão, os Estados Unidos, têm conduzido uma reflexão e, na sequência dessa reflexão, políticas industriais, iniciativas de políticas industriais que buscam recuperar a relevância da indústria nesses países. E por que isso tem sido feito? Porque esses países reconhecem, né, que a indústria, ela não só é uma fonte, vamos dizer assim, de riqueza do ponto de vista dos produtos que ela fabrica e da renda que essa indústria tem como consequência, seja para os trabalhadores, seja para as camadas dirigentes, seja para os proprietários, né? Mas a indústria é uma área estratégica do ponto de vista de que ela produz, ela é responsável pelos os melhores empregos, tanto do ponto de vista dos salários, como do ponto de vista do conteúdo, né? Várias áreas da indústria, né, como pesquisa e desenvolvimento, são responsáveis historicamente por grandes inovações que depois foram absorvidas por outros setores industriais. Então, a indústria não é só uma fonte, vamos dizer assim, de riqueza, de faturamento para todos os envolvidos, mas ela também tem um significado maior do que isso. Ela historicamente foi relevante, extremamente relevante para os processos de inovação, para os processos de criação de empregos mais qualificados. Então, isso tem feito com que países, notadamente a Alemanha, Estados Unidos, tenham recentemente, nem tanto, já de alguns anos para cá, implementado políticas industriais tem alguns nomes que estão associados a essas políticas, como, por exemplo, o termo Indústria 4.0, que é um termo de origem alemã, tem a ver com iniciativas do governo alemão, em conjunto com grandes empresas, conglomerados alemães. Nos Estados Unidos também a manufatura avançada é o correspondente movimento que tem sido, vamos dizer assim, trabalhado e conduzido pelo governo americano, também em conjunto com setores industriais, no sentido de restabelecer não só as plantas, né, as fábricas nos seus próprios países, mas principalmente, vamos dizer assim, o conteúdo tecnológico, a responsabilidade por inovação, todos os recursos que podem fazer com que esses países, vamos dizer, recuperem o que perderam em termos não só de plantas, como também desses recursos para inovação, e, de novo, vamos dizer assim, garantirem ou ampliarem a importância que esses países têm no desenvolvimento tecnológico de setores chaves, como a indústria química, a indústria metalmecânica, a indústria aeroespacial e por aí vai.
Ô professor, em relação a essas importantes observações sobre um processo industrial pelo mundo, né? O Brasil não é diferente. Enfrentou algumas dessas questões e vai ter que enfrentar muitas outras. A gente diria que a crise industrial aqui no Brasil tem características próprias.
Acho que sim, Roxane. Eu acho que, de uma certa forma, o que há em comum é esse processo de desindustrialização que você observa tanto no Brasil como nesses outros países que eu acabei de citar, né? Uma vez que a migração aconteceu para os países asiáticos. Uma das diferenças, talvez mais importantes, é que os países como a Alemanha, Japão, Estados Unidos perceberam, e não é de agora, isso já tem um certo tempo, já tem alguns anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, na época do governo Obama, né? Já com o Trump isso não teve tanta importância, mas continuou, não houve solução de continuidade. Na Alemanha, já há vários anos, talvez há 8 anos aproximadamente, esses países não só se deram conta, quer dizer, isso é muito fácil ver pelas estatísticas, né? O processo de desindustrialização, os riscos desses processos que são crescentes, isso é comum ao que aconteceu no Brasil. O que não é tão comum é o fato de que esses países que eu acabei de citar se deram conta disso, estão implementando e buscando recuperar, vamos dizer, o atraso, recuperar as perdas e se colocar em termos de indústria de uma maneira contemporânea, moderna, pensando para o futuro, né? E não desconsiderando de forma alguma a importância do setor industrial. Eu digo isso porque no Brasil, mas não só no Brasil, a gente vê muitas vezes alguns estudos, algumas entrevistas, conteúdos que são divulgados no sentido de dizer: ah, a indústria já foi a época da indústria, a indústria inevitavelmente agora vai toda ela migrar para a China, Taiwan, Coreia e etc. E não, portanto, não vale mais a pena implementar iniciativas e gastar recursos ou esforços no sentido de recuperar a indústria. Isso já aconteceu, já é um fato dado. Então, o que tem sido visto nesses países, né, o movimento da indústria 4.0, manufatura avançada, é exatamente o inverso disso. Quer dizer, é importante a indústria tem um papel muito relevante nas estratégias nacionais ou regionais também, e, portanto, isso tem que ser reconhecido e tem que ser mobilizado os recursos em torno disso. No Brasil, a gente observa que esse movimento ainda não aconteceu, infelizmente. Então, o processo de desindustrialização é bastante, já tem, talvez desde o início da década dos 90, a gente observa esse processo acontecer, algumas iniciativas e políticas industriais aconteceram, mas os resultados não têm sido muito auspiciosos, e a gente, então, tem um cenário no Brasil em que a gente não vê, né, neste momento, iniciativas mais consistentes ou esforços no sentido de desenhar, né, na sequência, implementar políticas de recuperação da indústria, da relevância da indústria, dada a importância que ela continua tendo, mesmo que a gente, eventualmente, do ponto de vista de número de fábricas ou de faturamento da indústria, vis-à-vis outros setores como o agronegócio, setores de serviço, sejam inevitavelmente menores do que já foram no passado. Mas a importância estratégica da indústria ainda, a meu ver, é bastante importante e o Brasil tem deixado muito a desejar nesse aspecto.
Professor Roberto, e tem a questão também que vocês vão apresentar os aspectos relacionados com o ponto de vista do mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe que se preparar profissionalmente para essa indústria nos próximos anos vai exigir qualificação e a gente tem esse déficit.
Sim, com certeza. Quer dizer, se vamos dizer assim, se a gente não consegue pensar numa estratégia, né, mais geral, considerando e aceitando a importância do setor industrial no país, né, fica muito difícil também pensar em implementar políticas de educacionais, né, porque dados os novos padrões tecnológicos que estão já em desenvolvimento, em implantação, né, no mundo, quer dizer, o padrão tecnológico hoje na indústria é o padrão tecnológico das novas tecnologias, da inteligência artificial, da microeletrônica, da internet das coisas. Então, é um padrão tecnológico que ainda no Brasil está muito atrasado do ponto de vista de compreensão e adoção pelas empresas, e a falta de uma política mais ampla, né, para reposicionar a indústria no Brasil acaba tendo consequências também sobre o mercado de trabalho, que se encurta, né, que diminui, e também sobre vamos dizer assim, as iniciativas de requalificação, né, das pessoas que trabalham nesse setor. Então, a indústria no Brasil tem estado bastante atrasada em relação ao que tem acontecido no resto do mundo.
A gente levantou aqui algumas das questões que serão discutidas neste webinar, dia 27, às 7 da noite. Todos os interessados podem participar. A gente vai colocar os links direitinho para quem tiver interesse em acompanhar a discussão, e participam Pedro Wontchowski, que é do Grupo Ultra e ex-presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, professor João Furtado, e fundador da Revista Brasileira de Inovação. O evento que é coordenado pelo professor Roberto Marques, não é? Quer dizer, todo mundo interessado será bem-vindo a participar.
Sim, todos serão muito bem-vindos. A nossa ideia é que todos que têm interesse nessa área, de alguma forma, estejam convidados. O nosso site é o vanzolini.org.br, e acessando esse site é muito fácil, vocês encontrarão um banner lá no topo da página. Acessando esse banner, vocês podem se inscrever gratuitamente nesse evento, que é uma série de eventos que a Fundação Vanzolini organiza sobre temas relevantes do mundo, não só da indústria, mas da engenharia de produção de uma maneira mais geral.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação, do professor Roberto Marques, da Poli, diretor de operações da Fundação Vanzolini e organizador do evento. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Oxane. Estou sempre à disposição de vocês. É um prazer estar aqui com vocês todos.